Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Adriana Magalhães.
O novo surto de gripe ameaça a saúde mundial. Desta vez, as aves são as responsáveis pela chamada gripe aviária, causada por um vírus em mutação que tem alta taxa de letalidade. A Organização Mundial de Saúde, por exemplo, detectou 121 casos de gripe aviária em seres humanos, sendo que 62 pessoas morreram. Por enquanto, os casos em seres humanos se concentram na Ásia, mas na Europa já foram encontradas aves com o vírus. Segundo os especialistas, por causa da migração das aves, é apenas questão de tempo que o vírus chegue ao nosso continente. O Palavra de Especialista de hoje vai buscar respostas para esclarecer a população sobre a gripe aviária. Vamos conversar com o diretor do Instituto Butantan, Otávio Azevedo Mercadante. Vamos receber ainda o médico geriatra João Toniolo Neto, diretor do Grupo de Estudos da Gripe da Unifesp. Ele é autor também de um livro sobre a história da gripe. Com vocês, Palavra de Especialista.
Palavra de Especialista.
Nós vamos receber agora o Dr. Otávio Azevedo Mercadante, que é diretor do Instituto Butantan. Bom dia, Dr. Otávio.
Bom dia.
Doutor Otávio, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para os ouvintes o que quer dizer essa gripe aviária.
Essa gripe é uma gripe que aparece de décadas em décadas em aves, inicialmente em aves, com um risco que possível delas ter uma gripe que se transmite a pessoas e depois de pessoas a pessoas. As experiências mais dramáticas dessa gripe ocorreram na famosa gripe espanhola, de 1918. Então, vamos dizer, simplificadamente é isso, é uma gripe que se dá em aves, que depois passa de ave para ave, depois passa de ave para humanos, e com a mutação do vírus, ele se transforma num vírus de transmissão inter-humana. Daí atinge dimensões de difusão muito rápida, porque é uma gripe de transmissão direta, de pessoa a pessoa.
O senhor falou aí que, no segundo momento, passa de aves para pessoas. De que forma? É com contato ou comendo a ave? De que forma que a pessoa pode adquirir a gripe?
Das mais diversas formas. Basicamente, por contato direto ou até por ingestão. Mais frequente, por contato direto, porque normalmente se ingere carne cozida, né? Então, é mais por contato direto. Isso é muito frequente, muito comum naquelas populações, naquelas culturas onde existe uma proximidade muito grande entre a ave de criação e o ser humano. Então, se aquelas pequenas criações de peru, galinha, no pátio, no próximo da casa, e então esse contato com o humano permite o aparecimento de casos, agora sim, em seres humanos. E quando ela apareceu até agora em seres humanos, mais de 100 casos nos últimos anos, sempre foi uma gripe muito grave, com uma mortalidade muito alta. É isso também que chama atenção. Mas, no momento, a transmissão tem sido sempre uma transmissão da ave para o homem.
Agora, o Brasil ainda não tem nenhum caso. A maioria dos casos estão lá na Ásia, né?
Sim. Então, nós tivemos casos de transmissão de aves na Ásia, com oferecimento de casos humanos, mas pessoas que tiveram contato com as aves. E depois, porque há toda uma questão de correntes migratórias, de aves em todo o globo, essa gripe aviária já começou a aparecer na Europa, principalmente agora nos países da Europa Oriental, por causa dessa migração de aves. Então, as próprias aves transmitem para outras aves, para outros países, outros continentes até, e a partir daí, então, vai se aumentando a probabilidade de que surja a gripe de transmissão humana. E é isso que a Organização Mundial de Saúde tem alertado, e que nós devemos estar fazendo mundialmente uma vigilância sobre a gripe nas aves, para observar o surgimento de casos humanos, para poder identificar muito precocemente o aparecimento de um vírus de transmissão da gripe de pessoa a pessoa.
Bom, o senhor falou em aves migratórias, então mais dia menos dia essa gripe chega nas Américas, né?
Sim, ela, enquanto transmissão entre aves, ela é praticamente impossível de ser controlada pela questão desses fluxos migratórios, né? O que você tem que ter, isso já existe, já está sendo montado internacionalmente. Então, é uma vigilância constante sobre mortandade de aves. Daí você faz a investigação para procurar o vírus, né, o H5N1. Isso já leva a um controle com, enfim, com todas as medidas de vigilância sanitária. Você mata as aves contaminadas, você mata, controla em torno do foco que surgiu, tudo para evitar, primeiro, a extensão da epidemia. Segundo, que o homem toma contato com o vírus, porque daí então aí o problema fica grave.
O governo brasileiro já está se preparando para combater essa gripe aviária?
Sim, já existe um grupo formado já faz acho mais de um ano, que vem acompanhando internacionalmente as medidas que vêm sendo tomadas e, na medida que o risco vai aumentando, e a probabilidade de aparecer uma pandemia, que a gente chama, epidemia de caráter mundial, na medida que isso aconteça, o governo vai adotando medidas adequadas a cada momento. Hoje, o principal foco é o controle dos casos em aves, né? É uma vigilância sobre essa questão, e já se prevendo medidas mais eficientes ou mais eficazes no caso de surgir uma gripe humana. Então, é o caso, por exemplo, da fabricação de vacina, é o caso da fabricação ou a compra de formar estoques de medicamentos, a previsão de leitos disponíveis para a eventualidade de uma pandemia. Então, vamos dizer, as medidas já estão sendo adotadas, desencadeadas, evidentemente que elas são desencadeadas a partir das alterações que vão ocorrendo na epidemiologia da doença. Hoje se tomam determinadas medidas, prevendo que pode piorar, depois tomam as outras medidas de acordo com que o processo vá se agravando.
Dr. Otávio Mercadante, o senhor como diretor do Instituto Butantan, eu queria saber, o Instituto está preparando alguma vacina com relação à gripe aviária?
Sim, nós devemos receber até o final deste ano um vírus da vacina, um vírus vacinal, um vírus modificado, a partir do qual nós poderemos fazer, já no primeiro semestre do ano que vem, 20 mil doses numa planta piloto, vamos chamar assim, numa produção piloto, que é importante não só para que se possa, a partir dessa planta piloto, produzir em quantidade milhares de vezes maior, como também você tem um estoque estratégico, no caso de surgir algum caso já onde você tenha que tomar medidas imediatas de vacinação de comunicantes, enfim, tem uma possibilidade de uso dessa vacina diante da iminência de casos novos. Mas o importante é que o Instituto Butantan adota as duas estratégias. Uma é essa de fabricação dessa vacina já o ano que vem. Nós estamos tendo apoio do Ministério da Saúde e da Secretaria da Saúde para fazer isso. E já na perspectiva da produção em volume muito maior, porque nós estamos terminando o ano que vem uma fábrica de vacina contra a gripe influenza, que é aquela vacina que nós aplicamos. Nós, que é o Sistema Único de Saúde, aplica todo ano em idosos e maiores de 60 anos. A nossa fábrica vai ter uma capacidade de produção de 40 milhões de doses. Isso poderá ser, vamos dizer, uma capacidade instalada para um eventual agravamento da situação e uma eventual demanda para a produção em grandes quantidades de vacina contra a gripe aviária.
Agora, se a população, se essa gripe chegar antes da conclusão das vacinas ano que vem, né? É. Tem algum remédio que a população possa tomar, que esteja à venda?
Do ponto de vista da população, eu acho que são duas coisas. Primeiro, a população tem que ser comunicado e informado à população que o governo está preparado para enfrentar essa pandemia e está se preparando e está preparado. O segundo ponto, também que eu acho mais importante, é que a informação não será sonegada, isto é, havendo aparecimento de casos, será comunicado, havendo o surgimento do problema, as ações serão desencadeadas. O que eu estou chamando a atenção para isso é porque tanto o medicamento quanto a vacina, elas são estratégias de política social, de saúde pública. Ela não está ligada à disponibilidade do medicamento, da vacina no mercado. Você não vai na farmácia e vai comprar a vacina. Certo, a vacina vai ser aplicada dentro de uma política pública, de saúde pública, de controle de focos e de proteção dos mais susceptíveis, de proteção dos serviços sociais para que não haja prejuízo do ponto de vista da própria assistência. Se você colocar a vacina na farmácia e cada um puder comprar, é quem tem dinheiro que vai comprar. Só que o atendente de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, a enfermeira e todo o pessoal que trabalha na saúde é que tem primeiro ter o acesso à vacina. Então, acho que é importante ter essa ideia, essa concepção, que é uma... Essas ações de saúde pública, né? E que a política social de governo se vai tomar iniciativa, vai definir quais são as estratégias, vai definir o que tem que ser feito. O papel, eu acho que a questão da população é estar atenta a todo momento, sem pânico, mas estar atenta para o surgimento, sabendo o que é doença, sabendo quais são os sintomas, o surgimento de casos graves de doença para poder procurar uma unidade de saúde. E do ponto de vista dos pessoal de saúde, está atento para fazer suspeita de casos da gripe. Agora, ela não cai do céu, ela não é geração espontânea, ela vai estar sempre vindo através da transferência de pessoas entre regiões com os sintomas da gripe.
Quais são os sintomas, doutor?
Os sintomas de gripe comum, só que mais agudos, mais graves, né? Febre alta, pulsação, tosse, nariz correndo, enfim. Sintomas típicos de uma gripe grave. O que tem que ser utilizado nessa gripe no momento é que a pessoa rapidamente ela fica vulnerável e tem que caminhar para uma internação, uma porcentagem, maior parte das vezes. Então, tudo isso tem que ser preparado do ponto de vista de política de saúde pública. Prever leitos, prever esquemas de tratamento, orientar para o diagnóstico precoce de casos suspeitos. É uma estratégia toda que já adotamos em outros surtos epidêmicos e nós acreditamos que o Brasil tem rede pública, tem política governamental suficiente para enfrentar o problema.
Se a pessoa não se tratar direito, pode levar à morte a gripe?
A mortalidade tem sido alta nos casos que surgiram no Oriente. Veja bem, nós ainda não temos a experiência, vamos chamar assim, com o atual vírus, a experiência da modificação desse vírus na transmissão em seres humanos, né? Porque aí nós vamos ter que acompanhar, do ponto de vista epidemiológico, para ver as características desse vírus, se ele provoca doença, que dá alta gravidade, e com que intensidade, com que frequência, enfim. É uma vigilância que tem que ser estabelecida para você poder identificar que ações você vai desencadear. Mas, por exemplo, hoje nós sabemos que a pessoa que se contaminou com o vírus a partir da ave, ele teve um quadro muito grave, eles foram internados e teve uma mortalidade próxima de 50%, que é altíssima, né? Mas, enfim, nós estamos numa situação ainda onde nós não temos dados, elementos suficientes para dizer como que vai progredir essa epidemia no segundo momento. A Organização Mundial de Saúde ela faz esse alerta, porque é importante que você tenha se preparar para o cenário pior. Né? O que é o cenário pior? O cenário da gripe espanhola. Mas nós poderemos sequer ter a gripe entre os humanos se o controle na gripe aviária for contida nas aves, nos animais. Então, tudo depende, é uma expectativa de acompanhamento, de prever vários cenários para você ter que adiar ações de acordo com que os acontecimentos vão sendo observados.
Tá, então a população tem que ficar tranquila e esperar as informações do governo,
sim,
né?
Sim, o importante é que eu volto a insistir, é que não aconteça como aconteceu na meningite, onde o governo, o governo militar censurou as informações, dizia que não havia epidemia de meningite, mas quem morava em São Paulo, por exemplo, via diariamente parente, amigo, criança, todos acometidos de meningite, correndo para o hospital Emílio Ribas e falando que não estava havendo epidemia. Isso é pior, pode acontecer isso. Né? Então, acho que o importante é que haja um compromisso do governo, e tem havido em todos os sérios do governo, de estar informando constantemente a população.
Tá, nós conversamos aqui com o diretor do Instituto Butantan, Dr. Otávio Azevedo Mercadante. Dr. Otávio, muito obrigada pela sua presença no programa, esclarecendo os ouvintes sobre a gripe aviária. Muito obrigada e um bom dia.
Tá, obrigado, bom dia.
Vamos agora a um breve intervalo e voltamos logo em seguida.
Câmara FM, a rádio da cidadania, 96,9 MHz.
Campanha pelo fim da violência contra as mulheres.
A mulher vítima de estupro tem direito à assistência médica e aos medicamentos necessários para o tratamento das doenças sexualmente transmissíveis, inclusive a AIDS. Ela também tem direito à pílula do dia seguinte e, caso engravide, pode pedir a interrupção da gravidez. Os serviços públicos de atendimento, como postos de saúde e delegacias, têm obrigação de informar a mulher sobre esse direito.
Uma vida sem violência é um direito das mulheres.
Noticiário político atualizado, disponível para a sua rádio. Acesse a Rádio Câmara na internet www.câmara.gov.br. Câmara dos Deputados, um poder mais próximo de você. Palavra de especialista.
Nós vamos receber agora o Dr. João Toniolo Neto, que é médico geriatra, professor e diretor do Grupo de Estudos da Gripe da Unifesp e autor do livro sobre a história da gripe. Bom dia, Dr. João.
Bom dia, é um prazer falar com vocês.
O prazer é nosso. Dr. João Toniolo, eu queria que o senhor explicasse como é que é essa trajetória da gripe asiática que começou na Ásia e já tem alguns casos na Europa, casos em aves na Europa. Eu queria que o senhor explicasse como é que é essa trajetória.
Isso. Então, veja bem, todas as gripes, né? A gripe é aquela infecção causada pelo vírus influenza, inclusive são sinônimos, né? Gripe e influenza, elas acabam vindo sempre da Ásia. Então, as gripes de todos os anos que nós temos, elas também são provenientes da Ásia, porque ali é um local onde a gente tem muita ave, principalmente muito frango, e a gripe originalmente é uma doença da ave, é uma doença do frango. Só que essas gripes normais que nós temos, elas acabam tendo aí mudanças dos vírus todos os anos, e a gente já está acostumado com o quadro clínico. A diferença é que essa gripe aviária agora é por um vírus que a gente chama mutante, quer dizer, um vírus bem diferente, que o ser humano não está acostumado com o contato, por isso que quando ele passa da ave para o homem acaba tendo essa alta mortalidade. E com a migração das aves, esses vírus acabam chegando cada vez mais em outros países perto e com chance de chegar também em outros continentes.
É, a Organização Mundial de Saúde já previa um surto, né, dessa gripe mais para frente, né, para 2008.
É, isso é muito interessante porque, assim, se você for pegar historicamente, até no livro a gente comenta isso, desde 1500 você consegue ver a cada 30 anos ou 40 anos, no máximo, alguns episódios no mundo que pareciam surtos, assim, de pandemia de gripe mesmo. Quando entra no século XX, século passado, aí ficou muito claro, né? Se conseguir detectar até mais cientificamente. Gripe espanhola em 18, gripe asiática em 57, gripe Hong Kong em 1969, e esse limite de 30, 40 anos, a gente já estava chegando aí no final do século XX, perto de 1999. Então era previsível, mas pelo adiantado que a gente está vendo em relação à gripe ainda nas aves, essa previsão de 2008 pode ser um pouquinho mais precoce, mais cedo do que está se imaginando pelos pesquisadores e especialistas da Organização Mundial de Saúde.
O senhor falou aí em gripe espanhola, né? Será que vai ter alguma semelhança dessa gripe aviária com a gripe espanhola que matou tanta gente no início do século passado?
É, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? E ser bem, realmente bem cuidadoso em todos nós, os profissionais que trabalhamos com a área, não sermos alarmistas em relação à situação. Mas isso não deixa com que nós não sejamos realmente realistas com relação aos fatos, né? A gripe espanhola, obviamente, ela tinha facilidades maiores na época, porque as pessoas tinham esse quadro de influenza, né, de gripe, que não é o resfriado comum, não. É aquele quadro que a pessoa sabe o horário que começou a ficar doente, com febre alta, com calafrio e acompanhado de tosse, mal-estar geral e dores musculares. Isso é a gripe, isso é a influenza. E na época as pessoas complicavam, porque não tinha antibiótico, então tinha pneumonia em cima, piorava o diabetes, as pessoas morriam mais. E o vírus circulava em 4 meses no mundo, porque não tinha os transportes como tem hoje. Hoje, apesar de a gente ter todas essas facilidades de antibióticos para tratamento das complicações, de medicações específicas para influenza, que são esses antivirais que estão sendo comentados, a gripe roda o mundo em 4 dias, né? Então, realmente, os planos de contingência, e o Brasil está fazendo isso em nível federal e alguns estaduais também, têm que ser feitos para que a gente tenha a possibilidade de, se isso chegar no Brasil, a gente impedir que muitas pessoas venham adoecer e, sem dúvida, muitas pessoas possam vir morrer pela gripe.
E esses países onde já existe a gripe aviária, o que, que eles estão fazendo para evitar que ela se transforme numa pandemia?
É até bom citar, quer dizer, pandemias são epidemias que se alastram pelos continentes, né? O que está se fazendo, na verdade, é direto da Organização Mundial de Saúde, que tem uma vigilância epidemiológica da gripe desde 1951, e fica detectando o aparecimento de cepas, né, de vírus diferentes, como esse vírus aviário, desde 1997 ele foi detectado. Como a fonte é ave, eles vão lá e combatem, acabam matando as aves para impedir que ela fique passando para o ser humano direto. Então já foram mortos mais de 120 milhões de aves na Ásia nesses 8 ou 7 anos, impedindo essa transmissão, vamos chamar, vertical. Isso impede que isso circule mais entre os humanos e que esse vírus se adapte para passar de humano para humano, fato que ainda bem não aconteceu. Então é o combate à fonte mesmo e, obviamente, você ter medidas sanitárias adequadas, drogas específicas que você pode estar tratando o aparecimento desse novo vírus.
Agora, tem que matar as aves indiscriminadamente ou só aquelas que já têm a doença?
São aves que são detectadas que têm a doença, tá certo? Não resolve o problema, óbvio, porque às vezes está tendo uma mutação, alguma ave que você não consegue ter esse controle, ainda mais com a migração, mas você consegue ir protelando o problema. Por isso que os especialistas, realmente, sem serem alarmistas, cito de novo, acham ou têm praticamente certeza que isso vai passar realmente para o ser humano numa dimensão maior. Mas com esse combate à fonte, pelo menos está se conseguindo empurrar isso um pouco mais para frente para se tomar outras medidas de contenção.
Agora, doutor Toniolo, essa gripe aviária, ela tem uma taxa de mortalidade alta?
Muito. Então, a gripe por si já é uma doença que mata bastante. As pessoas às vezes não têm noção, mas chegam a morrer por ano no mundo cerca de 1,5 a 2 milhões de pessoas por ano, né? Então, de todos os anos você acaba tendo umas 500, 600 milhões de pessoas que adquirem a gripe e 1,5 milhão morrem. É um percentual baixo, mas um número grande. Da gripe aviária, de 100 pessoas que pegaram, 50 morreram. Então é uma mortalidade muito alta, uma mortalidade de 50%.
Mesmo que a pessoa se trate e tome remédio, essa mortalidade ainda é alta?
A mortalidade, na verdade, não existe uma vacina específica, tá, para esse vírus ainda, né?
O Instituto Butantan está pesquisando uma vacina, está desenvolvendo, né?
Vários países estão trabalhando e pesquisando, mas só para a gente entender bem, como esse vírus não está ainda todo na adaptação em humano, não existe o vírus definitivo que pode ser o que vá dar a pandemia. Então não dá para se fabricar a vacina ainda, você pode montar uma estrutura preparado para montar a vacina, para você fazer a vacina, mas ainda não dá para ser feito isso, porque nós não temos o vírus. E essas pandemias, elas acabam acontecendo de uma forma diferente. Você tem ondas dela, vem uma primeira onda, nessa com certeza nós não devemos ter vacina, e depois de alguns meses tem uma segunda onda. Então provavelmente do primeiro surto, da primeira onda, para a segunda você vai ter a vacina, mas para a primeira você não tem. Daí a indicação da utilização de medicamentos específicos, que são os medicamentos chamados antivirais, que combatem mesmo o vírus influenza.
E tem algum medicamento específico que já esteja vendo em farmácia?
Isso é uma coisa que a gente tem que chamar bastante atenção. Sem dúvida nenhuma, as medidas de contenção, elas contemplam vigilância sanitária, vigilância aeroportuária, vigilância relacionada à parte de onde estão as aves no Brasil, cuidado com o transporte realmente dessas aves que estejam doentes e a utilização de medicamentos, tá? Esses medicamentos, nós temos as medicações antivirais mais antigas, que também seriam utilizados no caso de necessidade, mas que tem alguns problemas de efeito colateral. E as medicações antivirais novas, do qual o próprio governo brasileiro, e aí alguns estados também estão vendo, estão adquirindo essa medicação para ter em estoque, para poder combater. Então, toda a orientação deve ser realmente uma orientação central. Não vale a pena as pessoas ficarem comprando, se estocando de medicamento, não sabendo como utilizá-lo. Vai ter que haver, caso nós tenhamos necessidade, uma orientação do governo em relação à utilização desse tipo de medicamento, uma orientação de saúde, orientação dos médicos, para não usar indiscriminadamente e ter efeitos adversos e, às vezes, até criar uma resistência indesejada.
Doutor Toniolo, quantas pessoas no mundo o senhor tem previsão de que sejam atingidas pela gripe aviária?
Essa previsão ela é da Organização Mundial de Saúde, não é uma previsão nossa, né? A Organização Mundial de Saúde estima que você chegue até 10%, 15% da população que possa vir a ser contaminada pelo vírus e chegar a uma mortalidade, e aí a gente realmente espera que as medidas de contenção sejam preparadas com bastante antecedente, de até 7 milhões de pessoas. Tá? Por isso, da importância de vocês, a importância muito grande da mídia hoje, da conscientização das pessoas e da conscientização também dos nossos governantes de se criar um cenário, né, pré-pandêmico, de adequar as necessidades do Brasil do ponto de vista da vacinação, do ponto de vista da medicação, de toda a infraestrutura para nós evitarmos que isso chegue com essa monta, com esse tipo de problema no nosso país.
Doutor Toniolo, e os sintomas nas aves? O que as pessoas que criam aves devem observar?
Sintomas nas aves normalmente são sintomas de fraqueza, né? Então, essas aves ficam mais caídas, ficam realmente mais largadas, como fica uma pessoa com gripe mesmo, e tendo também sintomas, às vezes, respiratórios, tá? Que é aumento da secreção em relação a parte da árvore respiratória. Então chama muita atenção, porque normalmente a ave acaba sendo um animal que tem uma agilidade, que acaba voando, eles acabam ficando caídos, e aí atrás desse quadro clínico que se vai verificar se o vírus está presente ou não.
Agora acaba sendo uma questão de economia também, né? Porque matando tanta ave, as pessoas que criam realmente acaba sendo um problema econômico mundial, né?
Ele já é um problema grave do ponto de vista mundial, porque acaba interferindo desde a parte econômica quanto na parte de saúde. O grande problema é que isso pode tomar uma dimensão tão maior em termos de você atingindo um país, se isso começasse realmente a passar de pessoa para pessoa, você praticamente aí para todo o trabalho, para toda a economia, isolamento, necessidade de hospitais, que é o cenário efetivamente que a Organização Mundial de Saúde e os nossos governantes estão começando realmente a encarar com uma maior seriedade para que a gente evite uma tragédia dessa monta.
Doutor João Toniolo Neto, queria que o senhor então finalizasse a nossa entrevista dando um conselho assim, para os ouvintes, o que, é que eles devem fazer, como eles devem se portar diante dessa possibilidade de uma gripe aviária chegar ao Brasil.
Primeiro, obviamente, nada de alarmismo mesmo, nada de pânico, realmente uma conscientização de um problema possível de acontecer. Sem dúvida nenhuma, as pessoas devem começar a encarar e saber que gripe é uma doença grave, é uma doença que todos os anos ela acaba sendo realmente grave, principalmente para as pessoas que já têm alguma doença de base, diabetes, hipertensão ou que são idosas. Que o Brasil está muito avançado realmente em termos de proteção com a vacinação, mas que toda a parte relacionada à possibilidade de termos uma pandemia deve ser coordenada do ponto de vista macro, do ponto de vista de observação mesmo do país como todo, dos nossos governantes, para coordenar as medidas efetivas que devam ser tomadas para e passo até a gente chegar perto disso e, se possível, nem ter o quadro pandêmico que é o mais desejável.
Então tá bom, nós conversamos aqui com o Dr. João Toniolo Neto, que é médico geriatra, professor e diretor do grupo de estudos da gripe da Unifesp. Ele é autor de um livro sobre a história da gripe. Dr. João Toniolo, muito obrigado pela sua entrevista, hein? Bom dia.
Obrigado, foi um prazer falar com você.
O Palavra de Especialista fica por aqui. Eu sou Adriana Magalhães, a produção foi de Mônica Leon e os trabalhos técnicos de Newton Gomes. Na semana que vem, estamos de volta. Até lá.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.